Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, querido irmão, amigo Ecos da Liberdade, que o Senhor esteja contigo mais uma vez, que nós possamos juntos aprender da palavra do Senhor. Cada oportunidade é um presente dele que nós queremos aproveitar. Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição, o que mais nos aproxima daquilo que é completo e puro, é o amor. E hoje nós vamos interceder para que ele possa invadir a nossa casa e trazer ordem para ela. O tema de hoje vai ser maravilhoso, eu convido você a ficar comigo. Você já parou para pensar quais são as memórias que as pessoas levam quando passam por nossa casa? Eu não tive muito tempo os meus avós. Foi um período muito curto na minha infância em que pude estar com eles. Meu avô, por parte de pai, faleceu muito cedo. Por parte de mãe, já não estava mais vivo quando eu vim ao mundo. Então, tive pouco contato com eles, mas o pouco que me lembro ainda parece que me traz um cheiro à memória, alguns pequenos vislumbres daquilo que nós fazíamos quando estávamos lá. Uma das recordações que tenho são dos moranguinhos da casa da minha avó, em Curitiba, quando passávamos em direção às férias, ficávamos um pouco na casa deles e ali sempre tinha um pouco de conversa na sala e os moranguinhos que vinham do quintal da casa da nossa avó. Assim, a nossa vida traz memórias. Nós deixamos memórias sobre os outros, deixamos um cheiro daquilo que tem no nosso lar. Como está a sua casa e quais são as memórias que elas irão deixar para os seus filhos? Nós queremos aproveitar o tema que estamos tratando em nossa igreja e compartilhar também hoje aqui no programa de rádio. Eu desejo que Deus abençoe a sua casa e as memórias que estão sendo construídas ali através das práticas, dos costumes, dos hábitos da sua família. Que Jesus esteja no centro dele. Tem uma música muito bonita que diz: esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Será que já deixamos Jesus entrar e colocar as coisas no lugar conforme a sua vontade? Podemos hoje dizer sobre a nossa casa: seja feita a tua vontade na minha casa, como acontece na casa lá no céu. Esta é a minha oração para o programa de hoje.
Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de vazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir.
Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela.
Hoje nós queremos dar sequência a uma temática que estivemos trabalhando em nossa igreja local. Arrume a sua casa. Este foi o desafio do nosso mês completo, onde estivemos estimulando uns aos outros a colocarmos em ordem aquilo que está dentro do nosso lar. Você sabia que o culto começa a ser colocado em prática quando nós saímos da porta da igreja? Ali começa a prática de tudo o que nós ouvimos. Por vezes pensamos que ao sair do culto ele terminou, mas a realidade é que ele justamente ali começa a trazer o seu poder de transformação. E nessa campanha que tivemos com a temática Arrumando a Casa, nós estivemos tratando sobre alguns assuntos importantíssimos que devemos tratar enquanto há tempo. No dia de hoje, onde faço a gravação deste programa de rádio, ainda hoje pela manhã, estive conversando com um filho que estava se despedindo do seu pai, que faleceu justamente nesta última noite. E meus irmãos, como é duro nós vermos quando alguém se despede sem conseguir colocar a sua casa em ordem. O filho, com todo amor e respeito pelo pai, não tem como negar de que a sua vida terminou com a casa bagunçada. As coisas não foram colocadas em ordem e a despedida neste momento faz com que as pessoas se deparem com uma realidade de vida que não pode ser seguida como exemplo. Ah, meu irmão, todos nós podemos cair em pecado, mas nós não podemos rolar nele. Nós devemos nos reerguer, levantar e colocar em ordem as coisas da nossa vida. Em primeiro lugar, a nossa alma deve ser colocada em ordem, ela precisa ser perdoada, ela precisa ser reconciliada com Deus. E depois que nós arrumamos a nossa vida, o efeito de uma conversão, de uma aproximação de Deus, sempre vai ser gigantesco, mas ele vai começar dentro do nosso lar. É na nossa casa, é na nossa família que nós vamos experimentar o poder de Deus transformando a nossa existência, a nossa história e até mesmo no último momento. Ainda é possível reverter uma história. Por isso, eu gostaria de hoje deixar também esse desafio de arrumar a nossa casa. Eu gostaria de deixá-lo aqui no rádio para todos nós. Se você quiser, você pode acessar o nosso site e acompanhar ali a série de mensagens que tivemos, onde nós falamos sobre alguns pontos importantes. No primeiro domingo, nós falamos a respeito de Ezequias, o rei que estava muito enfermo, com úlcera. E então o profeta Isaías chega até ele e diz: prepare-se, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Naquele episódio bíblico, o rei Ezequias então fica muito triste, a ponto dele se virar contra a parede e chorar amargamente. E sabe o que é interessante? O rei Ezequias chegou a tocar o coração de Deus de tal forma que Deus disse para ele: ok, eu atendi a sua oração e vou te dar mais 15 anos de vida. Você já pensou se isso acontecesse com nós? Se Deus nos desse um prazo para nós ainda colocarmos a nossa casa em ordem? Ezequias, sem falar mais muito sobre a sua história por conta do tempo aqui, mas ele não aproveitou os 15 anos que ele tinha. E se nós tivéssemos de Deus um presente de mais 2 anos, talvez alguns dias, aproveitaríamos para colocar a nossa casa em ordem? Quando falamos em colocar a casa em ordem, então estamos falando sobre alguns pontos essenciais da nossa casa. Em primeiro lugar, um dos pontos primordiais é a salvação da nossa família. Nós estudamos juntos em devocionais que fizemos com a igreja, nós estudamos a vida de Noé. E como Deus diz ali em Gênesis capítulo 6, versículo 18, quando toda a terra estava corrompida, sabe, meu irmão, às vezes nós não conseguimos, como Noé não conseguiu evitar que a sua geração fosse pervertida, talvez nós também não vamos conseguir mudar o mundo. Mas a nossa primeira missão é mudar a nossa própria casa. E Deus diz ali nesta passagem: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A tarefa mais importante para Noé, ele conseguiu cumprir. Ele pregou para o mundo, mas ele começou pregando para a sua própria casa. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui hoje é: como está a salvação da sua família? Se Jesus voltasse hoje, quantos iriam subir com ele? E quantos iriam a julgamento para a perdição? Quantos já estão na graça em Jesus Cristo? Já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantos estão vivendo segundo a palavra de Jesus? Quantos estão fiéis, servindo a ele em uma congregação local? Eu sei que nós temos um limite, que é o coração do próximo, o coração dos nossos filhos. Nós podemos regá-los com oração, com clamor, mas a decisão vai ser de cada um. É claro que nós não podemos assumir a responsabilidade de salvar a todos da nossa casa, mas nós temos a responsabilidade de orar e pregar para cada um deles. E quando eu me refiro a pregar, não digo como se fosse um sermão dado do púlpito à distância, mas sim um sermão sussurrado no ouvido em forma de abraço, dizendo: filho, eu te amo, volte para os caminhos do Senhor. Sabe, os principais sermões não são pregados à distância com um microfone. Os principais sermões são aqueles pregados de forma sussurrada no ouvido de alguém, como quando Jesus estava agachado perto da mulher pecadora, dizendo: eu também não te condeno. E dizendo para os outros em tom suave: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os grandes sermões de salvação são proclamados em voz baixa, no ouvido, através de um abraço, de forma muito próxima dentro de casa. O principal meio de salvação que Deus escolheu para a família ainda é a mesa da própria casa, quando um pai e uma mãe oram juntos com os filhos, dia após dia, noite após noite, antes de cada refeição, proclamando: Senhor, nós te damos graças, este pão vem do céu. Quando nós fazemos isso, nós estamos buscando a salvação da nossa família. E como recentemente num programa de rádio aqui a pastora Mônica falou, às vezes nós precisamos deixar ir quando os filhos realmente não querem entrar na arca conosco, não querem seguir o caminho. Mas nós nunca iremos deixar de interceder, orar e falar do amor de Deus. Por isso, o primeiro ponto de hoje é: busque a salvação da sua família. O segundo ponto foi um também dos nossos devocionais que fizemos com a igreja, é: não permita que a sua família seja dividida. Noé entrou com toda a sua família na arca, e eu imagino que eles devam ter tido muito estresse no meio de toda a bicharada, do cheiro, das tarefas, de colocar uma arca em ordem. Eles devem ter tido muitos momentos de estresse, de confusão, de temperatura acalorada das emoções. Mas Noé sabia aquilo que Jesus também ensinou lá em Marcos capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, ela não pode subsistir. Em primeiro lugar, busque a salvação dos seus filhos. Em segundo lugar, quero dizer hoje: não permita que a sua casa seja dividida. Nós mal percebemos o inimigo entrando através das pequenas rachaduras. Certa vez começou a pingar no andar de baixo do prédio aqui onde nós moramos. Uma mancha começou a aparecer no forro das organizações Ecos da Liberdade, e nós nos perguntamos: da onde veio essa água toda? De que forma nós estamos tendo uma infiltração aqui, sendo que não há um encanamento neste lugar? E fomos observar: era apenas 1 centímetro de rejunte entre a cerâmica do banheiro de cima, do lugar do chuveiro, onde a água estava entrando. 1 centímetro de falta de vedação. Nós pensamos que, dormindo uma noite brigados, nós não iremos causar nada. Mal sabemos que aquela noite é aproveitada pelo inimigo para gerar mais e mais afastamento e infiltrar assim a sua mágoa, infiltrar sentimentos que vão estar trazendo desunião para a família. Por isso, precisamos ser rápidos em perdoar, em reconciliar-nos uns com os outros. Não permita que a sua família seja dividida. Se você tem alguma coisa contra alguém, seja os da sua casa ou talvez um tio, um familiar, vá e converse. Não permita que aquela pequena rachadura vá ampliando-se cada vez mais a ponto de dividir a sua casa. Busque a salvação da sua família. Não permita que ela seja dividida. E em terceiro lugar, faça alguma coisa para que a sua família seja salva. No devocional que nós estudamos, vimos como Noé teve que trabalhar duro construindo uma arca. Não foi somente oração, foi ação também. Não foi somente pregação, foi pregação de prego também. Noé foi um pregador de palavra, mas também foi um pregador que usou o martelo de forma muito prática. O que você pode fazer hoje para buscar a salvação da sua casa? Quais são as ações práticas que Deus está esperando de você no dia de hoje? Talvez mandar uma mensagem para aquele que está se afastando? Quem sabe reforçar o seu amor para com os seus filhos? Mandando uma mensagem dizendo que você o ama e que está em oração pela vida dele? Um abraço apertado nos seus irmãos, no seu cônjuge, reforçando um abraço em espírito de adoração e pregação do amor de forma prática. Noé teve que construir uma arca. Nós temos que construir a nossa. Temos que construir um lar organizado. Precisamos colocar a casa em ordem para que o dia que nós partirmos, as coisas possam estar todas organizadas. Porque a ordem em casa traz paz para o coração. Por muitas vezes nós buscamos paz sem organizar a casa. Mas nós sabemos muito bem que a paz é resultado da ordem no coração. Então não busque uma paz superficial. É isso que muitos buscam quando ingerem algum tipo de entorpecente, droga, bebida. Eles buscam uma paz em algo que oculta dos seus olhos a desordem que a vida traz. Mas o que o nosso coração precisa é de que as coisas sejam colocadas em ordem, para que então nós tenhamos paz. Eu quero orar pela sua casa neste momento. Quero pedir que Deus nos ajude na salvação da nossa família, no fechamento das brechas e divisões que possam existir nela, e nas ações que nós precisamos tomar para que de forma prática sejamos agentes da salvação do nosso lar. Pai querido, eu te agradeço por cada ouvinte que está conectado conosco neste momento e eu quero interceder por sua casa. Quero te pedir, Senhor, que ela possa ser colocada em ordem. Talvez alguns dos corações hoje se levantaram com o desejo de colocar em prática a tua palavra e colocarem em ordem o seu lar. Eu te peço que o teu Espírito Santo venha ajudar a cada um a construir o seu barquinho, construir a sua arca para a salvação dos seus familiares. Senhor, nós sabemos que não podemos transformar o coração do outro, e alguns não irão talvez aceitar a palavra, mas nós queremos pregar até o último dia, anunciar o teu amor, abraçar e transmitir a graça do Senhor enquanto há tempo. Ajude-nos a colocar a nossa casa em ordem. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.